Gente, vocês estão falando de uns assuntos meio delicados aí que a gente vai falar melhor em outro podcast.
Vai ter outro vida de merda?
Vai ter outro vida de
Nossa,
merda.
sério? Outro podcast para isso?
Sim, vai ter outro. Mas esse em específico, nós vamos falar de jogos difícil. E hoje nós temos uma galera, como você pode estar ouvindo aí no barulho. Ele tá dando tiro, não sei o que é, que barulho é esse.
Alguém morreu, eu
Morreu
acho.
alguém? Será? Será que eu comecei antes de o Marulão estar sentado na mesa? Não sei,
Não,
vamos
tá
rodar a
aqui, tá
vinheta.
aqui.
Ah, não, então é outra pessoa. Vamos rodar a vinheta e depois a gente descobre. Nacionais apresenta. Broadcast, versão games. E aí, internet? Tudo beleza, galera? Tem muito conteúdo, tanto no site quanto no YouTube. Né? No YouTube a gente tem o quê, Matheus? Três vídeos por semana?
É coisa pra caramba, meu Deus. Tem texto no site também, tem podcast. Meu Deus do céu.
E tudo de videogame. E hoje nós vamos falar especificamente de jogos difíceis. Então, galera, por onde ou por quem? Olha só, eu começo a. É, eu já sei, o pessoal me cobra não apresentar os outros, né? Matheus Mognon.
E aí, galera, tudo certo, tudo beleza, tudo bonito? Como vocês estão nessa semana maravilhosa?
Apresentação estranha, Odir.
Oi, eu sou o Odir, sou o economista do rolê.
Tu sempre tenta dar um ar descolado pra economista, né? Economista do rolê. Tadeu Matos.
Eu passei
Olá,
essa semana
Neri.
aí.
Olá.
Respeito o
Me
amiguinho, Odir.
interrompendo?
Ai, meu Deus.
Ah, Odir.
Obrigado por me chamarem. É sempre bom participar, né?
É isso
Isso
aí.
aí. Maruron Gamers.
Fala aí, pessoal. Aqui é o Maruron Games e eu já passei por muito e muitos jogos difíceis, cara. Foi uma longa jornada.
É, pra quem tem um canal de detonado, né? E Felipe Buzzi.
Eu demorei um pouco para me tocar, que já tava no ar, mas estamos aí.
Tá no ar, tá no ar.
Bom dia.
Vou carregar a trilha sonora de Dark Souls, porque, né, vamos começar a falar de joguinhos difíceis, então nada mais incrível do que Best of Dark Souls Series Soundtrack, Best of. Nossa, olha só. Vocês não estão ouvindo, lógico.
Meu Deus, eu morri só de você falar.
Então, galera, jogos difíceis. Eu quero começar perguntando a definição de jogos difíceis. Sério, parece ser bobo, é um pouco bobo, mas vamos fazer o seguinte: tem os jogos que são caros, que são os jogos difíceis de comprar, você nem chega a jogar, né? Não é desse que a gente vai falar especificamente. Tem os jogos difíceis de jogar, que é esse que a gente vai falar, mas tem os jogos que acabam sendo difíceis de jogar porque eles são mal feitos. Vocês já tiveram muita raiva de um jogo por ele ser difícil sendo mal feito?
Cara, eu acho que por causa do Nacionais eu tenho enfrentado muitos jogos independentes. E
Até
às
jogado
é
vezes.
sinônimo de mal feito?
Não, mas às vezes a falta de orçamento obriga as pessoas a cortarem algumas coisas que não deviam, sabe? E aí é meio complicado.
É tipo a versão do Resident Evil 4 que saiu para aquele console brasileiro que era tudo mal otimizado e zoado.
Sim. Exato, cara. Nossa, isso aí é bem tenso. É, mas é complicado, que às vezes o Neri tá fazendo um jogo, por exemplo, sabe?
Isso, fala mal do meu jogo.
Não, mas é que eu tô tentando entender as pessoas que fazem esse tipo de jogo, sabe? Aí ele me chama pra eu ir jogar, e às vezes eu não consigo fazer alguma coisa que ele acha que eu conseguiria. Tipo, sei lá, anda pra frente, pula e abre aquela porta, porque. Pra mim não é intuitivo, mas pra ele já tá acostumado, sabe? Porque ele tá fazendo o jogo. E eu acho que alguns desenvolvedores independentes acabam passando por isso. Eles não pedem ajuda pras pessoas e no final, algumas partes do jogo só ele consegue entender, sabe?
Senti uma indireta aí, mas prossegue.
Na real, foi uma direta, né? Mas é que assim, o processo é ainda mais complicado quando você desenvolve sozinho.
Pois é.
Porque os jogos, eles geralmente são desenvolvidos em equipes relativamente grandes, né? Os jogos de duplo A, digamos assim, até os triplo A. E ainda tem as fases de teste que uma galera que nem teve contato com o jogo se inscreve pra jogar o jogo e dar opinião, né? Então, quanto mais gente passar por esse processo, melhor. Mas sim, tem muita coisa irritante em alguns jogos indies, o que é complicado. Porque tem muito jogo indie que vem com umas ideias muito massa e eles acabam cagando em alguma pontinha. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu queria ouvir mais pessoas da roda falar sobre se já jogaram algum jogo assim, que tipo, por causa de um bug, ou por causa de... Putz, esse jogo ficaria tão legal se não fosse isso, sabe? Mas isso aqui cagaram.
Eu só queria fazer uma defesa do Matheus rapidinho, que na verdade o que ele falou é mais um elogio, porque tu pede para as outras pessoas jogarem e ver como tá ficando, sabe?
Aí o Odir, o advogado do rolê...
Ah, viu? Conseguiu jogar panos quentes no negócio.
Né?
É, então, eu acho que os antigos jogos de PlayStation 1, né, tipo, na época que a gente jogava, pra mim, parecia ser muito difícil, mas, tipo, se for ver, sei lá, Spyro, era bugado e, tipo... As coisas não funcionavam do jeito que tu achava que tu funcionava na cabeça de criança, tá ligado?
Eu lembro... Cara, eu baixei esses dias pra jogar, pra matar a saudade, e eu não consegui jogar direito por causa dos controles, porque agora tudo é na base do analógico e tal, você consegue movimentar a câmera de um jeito diferente, e os jogos daquela época eram configurados de uma forma totalmente... diferente também.
É tanto que nem tinha o analógico do controle, né? Era só
isso,
setinha pra
exato.
Jogar.
E é muito tenso. Tipo, pra virar a câmera, eu tinha que apertar no R1 e no L1, sabe? Sim, daí ela girava e era só pra um lado, não era livre e tal. Nossa. Mas eram limitações técnicas da época.
Exato. Sabe? Cara, eu vou falar uma coisa aqui que vai ter gente que vai bater em mim se me ver na rua. Mas, por exemplo, os Resident Evil antigos, aquela câmera é escrota.
Vou te bater na rua.
Mas era feito pra ser escroto, cara.
Fala aí.
A câmera do Resident Evil antigo era propositalmente complicada pra pessoa até demorar pra se acostumar e lidar com o problema, tá ligado? Tipo, até a pessoa se acostumar totalmente com a jogabilidade do jogo, tipo, ela vai morrer 10 mil vezes por um zumbi inútil, tá ligado?
Isso faz parte da minha opinião, Não, eu acho que a cagada ali é que os caras não tinham como lidar com a colisão da câmera. Tipo, ou era muito mais difícil...
Fixa, né?
É, tipo, por exemplo, não tinha... Era muito difícil. Imagina tu passar por um corredor daquele e uma câmera de terceira pessoa tradicional como hoje. Por exemplo, jogos da época que usavam colisão de câmera eram primeira pessoa, geralmente, ou em ambientes abertos. Tipo, sei lá, Medal of Honor tem antigo, mas é em primeira pessoa. Agora, se tu colocasse a câmera distante do jogador e ele fosse virar pro lado em um corredor, por exemplo... A câmera podia atravessar muito facilmente o cenário, então, tipo, ia mostrar muito bug e tudo mais. Então, acho que foi uma questão muito mais de limitação do que
também,
né? É, daí, lógico, o pessoal vai jogando, aí, acaba gostando da estética e tudo mais. Mas se tu não tem o hábito e pega hoje, tu se quebra e, caguei pra esse aqui também.
É, tanto que o Resident Evil 4 já mudou totalmente, né?
Exato.
E era no PlayStation 2, ele não
era mas
iluminado.
Resident Evil 4 também já é outro tempo, né?
Exato.
Nos antigos, eles usavam essa câmera até pra dizer quando que ia ter os sustos.
É, cara, é limitação, na minha opinião.
Não, é limitação, só que também, como que você não vai limitar?
Eles adaptavam o susto com a limitação, daí acaba criando
uma
situação...
É uma ótima limitação, tá ligado? É uma ótima adaptação a uma limitação.
É, eu diria que é mais uma adaptação.
É. Uma ótima adaptação.
Eles se adaptaram à limitação do jeito que dava, né? Mas tem um jogo cagado que eu e o Marurão jogamos, que era pra ser... O jogo era pra ser muito bom. Ele tinha uma história foda. Começa o jogo com uma detetive, é um jogo bem atual, Remothered, no nome. Remothered. É um jogo indie, cara, assim, ó, bonitaço. Tormented Fathers. É uma investigadora que, até onde a gente jogou, parece estar procurando uma filha dela desaparecida. Ela tinha deixado a filha para ser adotada. E foi adotada por uma família bizarra, que estava fazendo experimentos e tudo mais. E a família, aparentemente, sumiu. Deu fim na garota e permanece um mistério. Aí essa mulher foi lá na casa para descobrir quem era. E o cara fica todo intrigado para saber a história. Tem uns cagaços, às vezes, tem uns jumpscares. Só que a mecânica é super repetitiva e é muito, muito difícil o jogo. Na minha opinião, e não é só na minha, na do Maruron também, que jogou e...
Enjoativo demais.
Enjoativo demais. Por que acontece? Tu não pode fazer... A mina anda na casa, quem tu controla, anda muito devagar. E se tu correr, o cara praticamente de qualquer lugar da casa, te escuta, sabe? É tipo, ele tá toda hora te procurando. Sabe Resident Evil 7, que tem o papai lá procurando? Que é isso? Parece que eu tô falando dois microfones agora, que aconteceu?
Papai procurando, cara.
É, o dono da casa lá, esqueci o nome dele agora.
É o papai da família.
É, ele é papai, mas ele tem um nome.
Ah, não lembro o nome dele, cara.
Enfim, o velhote.
O Redneck 2,
né? É. Então, eles recriaram isso numa mansão um pouco maior, só que é muito fácil de se perder. É muito fácil de se perder na mansão, que é uma mansão muito grande, e muito fácil também de ser pego por ele, porque tu não pode correr. Aí dá um negócio agoniante, e quando ele te acha, tu não tem como correr, ele te pega de porrada, tu morre. É, o que que faltou ali? É, um pouco do que o Matheus falou, de conversar com as pessoas, e colher as informações, e ver que tá um lixo. E esse, por exemplo, Resident Evil, quando tu tá correndo de alguém ou correndo dele, ele te dá um respiro, sabe? Pra, tipo, tu ficar de boa. Ah, tá, passei por uma fase, por um momento difícil, agora eu vou respirar. Nesse jogo não tem respiro. É toda hora o cara enchendo o saco, sabe? Imagina um Outlast, só que tá toda hora o cara enchendo o saco. Então, isso é uma das coisas que mais me irrita em jogos de terror, às vezes. Tipo, é desnecessariamente difícil. Dá pra, tipo, tu dar aquela emoção do terror e dá um tempo pro cara respirar, e aí depois volta a ter dificuldade, sabe?
É porque até desvaloriza o terror do jogo, né? Tipo, tu satura a imagem do personagem te seguindo ali o tempo inteiro e tu acaba deixando de ter medo dele, tá ligado? Porque tu o tempo inteiro ali, tipo, virou teu amigo praticamente.
Isso.
Seria legal se tu tivesse o alívio pra se esconder, tipo, e dar uma respirada e tu encarar ele de novo, aí tu, porra, fica com medo que ele tá vindo de novo, tá ligado? Aí tu cria esse ciclo de terror em volta.
É, daí eu e o Marurão deixava o cara vir. Aí o cara pegava a gente usava uma defesa, e o cara saía. E aí, foda-se a vida, né? Porque ficou ruim, no caso. Bom, mais alguém tem uma experiência específica com algum jogo que irritou por causa de algum bug? Não? Segue o jogo, então.
Espera. Eu tava mutado aqui. Aí, alguém já jogou Mineirinho, cara?
Ah, o Mineirinho.
O Mineirinho não dá pra jogar, cara. A jogabilidade dele é horrível, cara. É muito ruim, é muito bugado. É bugado, tipo, pensa no jogo bugado. Pra você ter uma ideia, a questão do bichinho quando ele pula, você não precisa estar num chão plano. Se você se encostar na parede, você pode continuar pulando.
Cara, Mineirinho é um jogo muito zoado, cara. Muito zoado.
Sobre o que é esse jogo, pelo amor de Deus?
Eu já vi um jogo de um mineiro. Mineirinho Ultra Adventures. Isso. É BR.
Viu? O cara. Você já viu os comentários na Steam, cara? Ele xinga, o criador do jogo xinga o pessoal que reclama do jogo dele, cara.
Mas é muito ruim, cara. Por que o cara reclama? Será que ele fez pra ser sério o jogo assim?
Não gostei desse jogo, vai se foder!
É, eu lembro disso, velho, louco. Eu esses dias eu vi que teve um evento de speedrun e o Mineirinho foi um dos destaques, velho. O jogo já tem bastante renome nessa área.
Por ser ruim.
É, por ser bugado, tá ligado? Tu pode aproveitar o bug pra fazer speedrun, sabe?
Cara, o Walk Cycle do, tipo, o jeito de andar do boneco já é a prova de que, cara, não é pra ser levado a sério o jogo. Tipo, quando a animação vai tá em loop, dá pra ver quando a animação começa de novo, sabe? Enfim, Mineirinho, quem não conhece Mineirinho, eu achava que era um jogo mais de zoeira, assim, no que não se levava a sério, mas se o criador se leva a sério assim, caraca.
Cara, não sei, velho, o que dizer de uma pessoa assim.
Tá, mas se existem esses jogos que são difíceis porque são mal feitos, existem também que são chatos e difíceis por serem mal feitos, existem os jogos que são da hora e legais, assim, porque são difíceis, mas bem feitos. E alguns que o pessoal joga muito é o Dark Souls, e eu nunca joguei Dark Souls. Eu comecei e não gostei.
Bem chato.
Quem aqui bem jogou chato. Dark Souls? Vai, por favor, diz que alguém.
Eu nunca joguei Dark Souls, mas eu joguei Bloodborne. Não. Mas eu posso comentar por causa do Bloodborne.
Isso.
É o Dark Souls, né?
Tadeu,
é Dark Souls, só que gótico.
Você jogou o Dark Souls, Tadeu?
Eu joguei o 1, o 2 e o Bloodborne.
Ah, então brilha.
O Dark Souls, ele tem uma coisa que ficou até famoso nos videogames depois, que é você aprender pelos seus erros. Você vai lá sabendo que você vai morrer E morrendo, você vai aprendendo o padrão de ataque dos inimigos e as armadilhas. E por algum motivo, isso ficou extremamente famoso hoje nos videogames, que até os indies estão imitando muito, que estão nascendo os clones de Dark Souls, né? Agora, toda hora tem que ter um jogo parecido com isso.
É tipo Battle Royale, né?
A gente teve o Dead Cells recentemente, que tem o mesmo esqueminha de você morre e você aprende porque morreu. E certas coisas, como o Bonfire do Dark Souls, também vai aparecer nesses jogos. Os flasks, né, que são as potions, que você tem um número limitado, também sempre aparecem nesses jogos. São elementos assim que são recorrentes e acaba ficando meio saturado.
A Dark Soulsização dos jogos.
Essa lógica do Dark Souls aparecia bastante no Super Nintendo. Porque, pelo que eu vi do Dark Souls, você tem um checkpoint, e aí, quando você morre pro chefão, você volta todo aquele caminho que você já tinha percorrido até chegar a ele. Isso era muito massa no Super Nintendo com o Mega Man. Digamos, você tinha 3 vidas, você entrava na fase e você passava a fase toda até chegar no chefão. Quando você chegava no chefão lá, com 2 vidas, e você morria pro chefão, porque você ainda não tinha dominado o jeito que o chefão atacava, esse padrão de ataque que o Tadeu falou, aí você voltava até o checkpoint, sei lá, no meio da fase. E aí você tinha que chegar de novo no chefão, e você já tava um pouquinho melhor para enfrentar o chefão, porque você já tinha dominado um pouquinho mais o padrão de ataque dele. Ah, já sei o que eu vou fazer na próxima. E aí você repetia esse ciclo. E se você morresse, você tinha que passar a fase toda de novo. E muito, muito massa isso no Super Nintendo com o Mega Man e também outros jogos da época, né, cara?
Ah, pois é, eu não acho que é só uma coisa que o Dark Souls inventou, tá ligado? Tipo, os jogos antigos muito seguiam essa base. Tipo, Crash, se tu pegar os chefões do Crash, eles têm uma movimentação padrão, tu vai decorando aquilo e fazendo, tá ligado? Pra passar
É.
ele. Tipo, e o checkpoint também, tipo, não tinha salvamento automático a cada 15 minutos durante o jogo. Era tipo, tu tinha que ir até o chefão, fazer o chefão, perdeu, tipo, volta tudo de novo e faz aquilo de novo. Tinha jogos que tu não podia nem pular a historinha do jogo, tá ligado? Aí tu tinha
Mas eu
que.
acho que é mais
E
assim,
era muito irritante isso.
popularização do Dark Souls que criou certas coisas. Por exemplo, o sistema de XP. Você cria o seu XP, mas se você morrer, você vai perder tudo. Você vai ter que ir atrás do seu corpo. Os bonfires também são
Sim.
coisas que vieram do Dark Souls e por causa da popularização do jogo.
Ah, e vale dizer também que o Dark Souls ele entrou meio que no contexto que muitos jogos, esses AAA, mais de mercado, assim, estavam mais fáceis. Tipo, Call of Duty, os jogos estavam ficando mais fáceis. Chega Dark Souls e, tipo, mostra uma parada totalmente difícil e a galera gostou disso, sabe? Vem em outro contexto também, né? Por isso que acho que ficou tão famoso.
Cara, Dark Souls não é o meu estilo de jogo. Eu gosto muito de jogo assim, mais focado na história, mais cinematográfico mesmo. Eu não gosto muito de jogos com elementos de RPG. Tanto o Vamp, nitidamente, foi um dos jogos que tentou copiar um pouco Dark Souls. Eu percebi isso.
E deu muito
Deu
errado, meu
muito
Deus.
errado, cara. Deu muito errado.
Se eles tivessem seguido na no, se eles fossem mais Life is Strange e menos Dark Souls, o jogo seria sensacional.
Verdade. É, exato. Não, é que
O que que tem de Dark Souls no Vamp?
o combate, esses sistemas de evolução também, eles tentaram deixar o jogo mais difícil, assim, eu acho.
Os chefões
Eu
também
acho
têm
que.
padrão. Isso, o problema é que se torna irritante daí.
É o difícil chato, né?
Eu acho que faltou viagem no tempo e a Max do jogo.
Olha aí,
É,
cara.
faltou mais Max no jogo.
A gente
Se botasse
mencionou.
uma Max ali, o bagulho não ia
Max
gostar.
Pula, deploy.
O lance massa é que eles vão lançar uma atualização que você pode. Que eles
Jogar com a
vão.
Max.
Nossa, quem dera. Já pensou?
Menininha matando as pessoas.
Vamp Before the Storm, né? Morder
Outra pessoa
Arcadia
que pode
Bay
jogar com
ou morder Chloe. Ele morde o chão.
Ai, meu
Ai, ai.
Deus, cara. Loucura. Não, mas o modo que eles vão lançar é que você precisa lutar menos, sabe? Então eles viram que não tava muito massa. Ou você deixa o jogo mais difícil, ou você deixa o jogo mais fácil na questão
Ah,
do
vai
combate. Então
ser
vai
tipo
ser
aquele
mais.
modo do Assassin's Creed que tu pode só explorar e ver o mundo.
Eu acho que vai ser tipo isso, só que não tão livre assim, sabe?
Ah,
Que
tá.
você vai conseguir aproveitar a história ainda. Vai ser
Ok.
bem maneiro. Tô no aguardo.
Pois é, falaram dos save games. Teve uma época que o save games não existiu, né? E isso mudou muito a história. E eu acho que um dos grandes culpados desse lance, do, por exemplo, do quick save, especificamente, foi o PC. Porque chegou Half-Life. Não é o Half-Life 3, confio. Half-Life 1, 2, veio com... O 1 já veio com quick save, eu acho que no F4, F5. Tava jogando ali e salvava o teu estado. Né, que foi lançado ali pra PC em 90 e poucos.
Sim.
E aí quem tava acostumado a jogar em PC já começava a olhar os outros jogos e aí os desenvolvedores, pô, vamos colocar, né, porque é fácil mesmo. E aí todo mundo já tá acostumando. E aí os jogos começaram a ficar mais fáceis.
Não.
Eu acho...
Começaram sim, vai.
Eu acho que todo jogo devia ter quick save.
Eu acho que é por causa de limitação também, né? Porque os jogos de console na época eram memory card. Tipo, no Mega Man tinha espaços minúsculos. Que não podia salvar o jogo o tempo inteiro, tá ligado?
Tinha password, cara. Mega Man que eu mencionei tinha password.
E no PC tinha muito mais espaço, né? Pra criar salvamentos no jogo. E, tipo, no console não tinha. Então era uma dificuldade por questões de limitação de novo. Eu acredito nisso.
Cara, aliás, eu lembro que eu senti muita falta de quando os jogos pararam de vir com password. Tá, pra quem não sabe o que é password, foi isso aí que
Nossa, nem sei o que é isso, cara.
Tu não sabia o que é password?
E que isso, Buzi? Tipo, quantos você
tá
tem?
Tá zoando, cara. Quantos você tem, Buzi?
Não sei. Fala o que é isso, porque às vezes eu falo outra coisa, né? O que é? Que porra é essa?
Tá, password é tipo assim, ó. Tu chegou... É um save. Tu salva o teu status, sabe? Tu matou dois chefões lá no Mega Man. E aí, a hora que tu termina a fase, né? Você ganha uma roupinha foda e tal. E aí aparece, assim, uns números na tela que é o password. Tu anota esses números. Tu desliga o videogame. Vai tua vida e quando tu volta, tu tem anotado assim os números. Aí tu coloca os números da tele. Tu coloca os números da telecena ali e o jogo vai pro estado em que tava. Volta ali, entendeu? Isso é um password.
Caraca, nunca vi isso.
E quando,
tinha bastante, velho.
Quando terminou o password, e aí começaram a salvar em memória externa, principalmente assim, PlayStation, começaram a vender memory card, até começar a ser armazenado dentro, né?
Sim.
Mas armazenamento.
Memory card de Play 2, ele tinha até 8 mega, né, cara? Tipo, absurdo, assim.
Uh-huh. Eu lembro
e
que...
o de Play 1 era menos ainda.
Eu lembro que eu tinha... eu tive um Xbox e ele não precisava de memory card. Eu me sentia muito feliz. Salvava todos os jogos de 1 milhão de tipos diferentes. Era
certo,
muito
já tinha
um
HD, né?
Pois é, eu não sei como é que funcionava o primeiro Xbox. Mas era bem legal. O GTA, velho, nossa, tinha todos os slots de salvamento ali, 1000 jogos diferentes que eu e meu irmão...
E dava até uma certa adrenalina, né? Por exemplo, às vezes pra te salvar um jogo, tu tinha que excluir a memória de outro.
Nossa,
aí
sim.
Aí tu ficava, putz, e agora? O que eu faço, tá ligado? Dava esse medo de perder a memória, tá ligado?
No Play 1...
Se tu perder, tu pode fazer um backup facilmente.
No Play 1 era complicado, porque eu lembro que o futebol ocupava muito espaço, assim... Quando você começava alguma liga, por exemplo, e tal.
Era memória
era
de cada jogador, né?
No memory card. Nossa, e aí era triste.
E era muito nostálgico ver os íconezinhos, né? Você entrar no sistema e ver os ícones dos jogos do memory card.
Sim. Eu lembro do Tarzan, que era muito difícil, inclusive.
Trilha sonora do Dark Souls. Dark Souls não, Cuphead tocando agora. Fala aí.
Você sabe que eu também, depois que comecei a pegar jogo mais atual, assim, também tava vendo esse lance do Save Station, né? Não sei como é que fala. Pra mim é Save Station.
Uau!
Save Station.
E daí tinha um outro Last, né, cara, que tipo, era um jogo de terror, tudo, e você... conforme você fosse jogando, você ia ver que ele era fácil, não era tão complicado. Aí ele tinha algumas conquistas pra fazer, e eu experimentei fazer, cara. E uma dessas conquistas era fechar o jogo no modo mais difícil, com as dificuldades no máximo, sem save station. Você tinha que começar do começo ao fim e não podia morrer nenhuma vez, não começar tudo de novo. Aí eu comecei a gostar.
Aí nasceu o Maroron Games.
É.
Não, acho que foi aí que o menino se tornou um homem.
Tá, então, existe toda uma sensação em cima de jogos difíceis, né? Como já deu pra perceber com Dark Souls e outros jogos que até o Maruron detona, né? Mas, presta atenção, eu lembro que a cultura de passar jogos antes era diferente. Eu acho que os jogos eram mais difíceis. Talvez por causa dessa limitação dos saves. É, e também porque... Por causa dos puzzles, eu acho que... Bom, ainda depende do jogo que tu vai jogar, mas eu acho que antes existia mais uma cultura dos jogos difíceis. O que, que vocês acham? Tipo, existiam aquelas revistinhas de detonado de jogo. É... E eu acho que é porque os jogos eram um pouco mais difíceis, sabe? Ainda existem detonados, mas acho que são mais específicos. Ninguém, então, ninguém tem opinião definida sobre isso.
Então, eu acho, cara, que existe uma diferença de dificuldade frustrante e dificuldade, tá, de verdade.
Já eliminamos a frustrante.
Não, porque, tipo, eu acho que limitação de save e puzzles bizarros que só fazem sentido no desenvolvedor, isso eu considero dificuldade frustrante.
Tá, puzzle bizarro, sim.
Sim, total.
Puzzle bizarro é...
Eu acho que save state vem da limitação do hardware da época, né?
Sim.
É, jogos de luta, por exemplo, se você bota dificuldade muito alta, o computador rouba. Ele vai ler o input do seu controle antes de sair no jogo. Então ele consegue reagir de uma forma que nenhum ser humano consegue.
Porra, Mortal Kombat era assim.
Futebol também era horríveis.
Os
jogos de futebol eram horríveis também. Se tu ia jogar de Brasil contra Argentina, tomava 10-0 da Argentina.
Ia jogar contra a Alemanha, era 7. Né?
Um jogo de RTS antigo, tipo StarCraft ou WarCraft, se você bota no muito difícil, o computador rouba. Ele faz mais dinheiro do que você, ele faz mais madeira do que você.
É o handicap, que eles chamam.
É,
tipo, uma porcentagem.
É famoso em jogos de corrida, né? Porque às vezes você tá em primeiro lugar, daqui a pouco o segundo lugar te alcança de uma forma bizarra.
É, o computador, se ele quiser, ele faz tudo muito certinho, né, cara?
Mas
Man versus Machine.
Isso nos jogos de estratégia eu acho muito irritante, assim. Eles não conseguem desenvolver uma inteligência artificial decente, às vezes, sabe? É ruim em muitos jogos de hoje em dia, inclusive. E simplesmente aumentam a produção de tudo que o computador faz, sabe?
Aham. Tipo, tu joga Civilization muito, né? Aí, sei lá, eu não sei bem como é que é o jogo, mas eu imagino que tem os países e tal, as nações. Sei lá, Egito tá ganhando muita grana aleatoriamente porque o computador quer que o Egito faça muita grana, né?
Tu faz uma coisa e ganha 2 de ouro, e a mesma coisa que o computador faz, ele vai ganhar 3, por exemplo. É 50% a mais e é um absurdo. A dificuldade, a partir de certo nível, é só isso.
Mas antes tinha mais, assim, falando de jogos, comparando os jogos atuais com os antigos, antes tinha muito de você não saber passar alguma fase e não sabia o que tinha que fazer, porque era o puzzle da história mesmo, sabe? Eu lembro que tinha muito isso no Tomb Raider, que às vezes dava vontade de, tipo, desistir, porque tu não sabia, ficava preso.
Sim, mas, tipo, acho que muita coisa da época que a gente não sabia, talvez porque a gente era um pouco criança, né?
Não, mentira.
E, sei lá... Uma coisa que ajuda hoje, por exemplo, é a tradução nos jogos, tá ligado?
Isso!
Eu joguei o Final Fantasy 7, não, 9, não lembro qual Final Fantasy que era totalmente japonês pro meu PlayStation, tá ligado? E eu não sabia bufas em japonês, daí como é que eu ia jogar aquilo? Eu só conseguia jogar acompanhado de um detonado.
De um japonês.
De um adulto, tá ligado?
Tinha um japonês do meu lado.
Eu comprei uma revista na banca que tinha um detonado do Final Fantasy, aí eu consegui jogar. A mesma coisa com o Tomb Raider, tá ligado? Eu lembro que meu pai tinha uma dificuldade extrema de passar uma fase que era só apertar outra opção do diálogo, porque ninguém sabia inglês na época. Oh, tipo,
assim, aquela câmera também do Tomb Raider.
Por isso que era difícil, tá ligado?
É, tipo, acho, você deseja
passar. A gente
é
criança, a gente não conseguia, a gente não entendia muito a jogabilidade do jogo, as mecânicas do jogo, né? Hoje em dia a gente começa um jogo, a gente, em uma hora jogando, a gente já domina totalmente a linguagem, o gameplay dele, tá ligado?
Então, e a acho galera,
que isso é um dos fatores. Por isso que é tão fácil. Mas acho que é difícil para os desenvolvedores criar uma coisa nova que seja desafiante pra gente, né? Igual foi Dark Souls, por exemplo. Acho que essa é a dificuldade.
Viu? Eu tenho duas possibilidades. Aconteceu dois casos em dois jogos comigo, Resident e Silent Hill, que eu desisti de jogar porque eu não sabia o que tinha que fazer. E era coisa idiota. Talvez o Silent Hill foi apelão, cara. O puzzle foi de ferrar, cara. Que era do piano. Eu acho que alguém já deve ter jogado isso, não sei.
Não, eu não joguei Silent Hill.
Então, tinha eu tentei, mas eu não posso tenho dizer que eu não gostei, vai ter gente que vai bater em mim.
É, eu, tipo, eu assim.
Eu tenho medo.
O puzzle do piano do Silent Hill, cara, você tinha lá as teclas, daí você tinha que fazer uma sequência pra liberar um item lá.
Tocar Beethoven.
Só que assim, para você resolver aquele puzzle, você tinha um poema e um quadro, e você tinha que decifrar aquele poema para poder interpretar as teclas ali do piano para você fazer a sequência. Eu nunca descobri isso, descobri com a revistinha. O outro era o Resident Evil 1, que eu cheguei acho que no esgoto, aí eu tinha dois livros, eu não sabia o que fazer com aqueles livros. Até eu descobri que você tinha que ir numa opção de checar o item para abrir o livro, e você encontrar um medalhão.
Ah, sim.
Nossa. Cara, eu só descobri isso na revista. Tipo.
Acho que no Resident Evil 1, que tem uma parte que você tem que matar uma planta, e pra isso você tem que fazer uma equação química com diferentes elementos.
Sim, é. Ele te diz assim quais são os elementos e tal, mas, pô, se tu não sabe inglês, ou se teu jogo tiver em uma língua oriental.
É impossível.
Se ferrou, cara.
De automático.
E tem gente que reclama de jogo dublado. Ei, jogo dublado, eu sei tudo. Pô, tá, não, cara, tem algumas coisas.
São muito acessíveis, né?
É, tem algumas coisas críticas que são plausíveis, mas jogos dublados deixam tudo muito mais fácil, cara. E às vezes imersivo, né, pô?
Cara, é, tu não precisa nem ler, tá ligado?
É.
O negócio está conversando com você.
Só deitar e relaxar.
Pô, os americanos jogam anos com jogos na língua deles, tá ligado? É. Pra eles é mais fácil. Pra pois gente, agora que tá tendo lado, pra gente conseguir entender os jogos. Não pode. Ah.
Tá. Que absurdo. Vocês
já chegaram no ponto de pegar o dicionário lá e ficar traduzindo tudo que vocês querem falar?
Nossa, eu aprendi inglês assim, cara.
Fiz pouco isso, mesmo. Cara. Fiz pouco isso.
Fiz muito disso no Final Fantasy 1.
Nossa,
consegui achar o Warship lá pra poder voar e ir nos outros lugares lá. Daí eu fui em vila por vila traduzindo palavra por palavra.
Eu fiz bastante isso no The Elder Scrolls. Assim. Skyrim não, outro. Morrowind. Que daí os NPC falavam várias coisas, tinha várias missões. Eu, tá, vou querer saber o que eles estão falando. Aí eu comecei a traduzir e tal, mas sei lá, muitas datas antigas.
Eu aprendi inglês com Resident Evil 3.
Ele sentou do teu lado e explicou como é que é.
É o Nemesis falando stars. Eu falei stars.
Alto cagaço.
Eu aprendi inglês jogando World of Warcraft.
Aí, eu também.
RuneScape.
Uau, best friends.
E RuneScape.
Cara, e vocês estão no World of Warcraft até hoje, né?
Não,
eu sim. Eu voltei a jogar faz uma semana.
Ó, Jogos Viciantes, podcast Jogos Viciantes foi umas semanas atrás aí, se quiserem dar uma...
Não, mas não é viciante, eu só jogo há 10 anos.
Ou não é viciante porque ele tem um fator que pode te limitar, que é caro.
É, exatamente, eu não tenho isso
de comprar.
Não, ele tem... paga mensalidade, tá ligado? Então isso acho que limita um pouco teu vício.
Tem um jogo
hoje... Eu acho que o World of Warcraft ele traz outra parte da dificuldade também, que é a dificuldade multiplayer, que é você depender dos seus amigos.
Uhum. Nossa.
Que tem raid que é 40 pessoas, e são 40 pessoas que tem que estar todas sincronizadas.
Nossa.
Você cara, ter todo mundo fazendo as coisas certas é um inferno.
Eu acho que isso entra a dificuldade dos jogos de hoje, que é o jogo competitivo multiplayer, né? Equipe, tipo, League of Legends, tu jogar e tu saber lidar com as pessoas... Se tem uma criança de 12, 13 anos, tu vai ter dificuldade.
Tá? Nossa, é jogar. Fala aí.
Dificuldade não tinha, cara.
É dificuldade nos jogos multiplayer. Hoje em dia, que na época não tinha, né? Que era saber lidar com todo mundo ali, conversar e jogar em equipe.
É, antes era. O nosso maior inimigo éramos nós mesmos, né? E atualmente existe mais isso.
É... Ou era. A maior luta ali era pra dividir quem ia pegar o controle 2, tá ligado?
Aham. É, agora o negócio é bem mais... O buraco é bem mais embaixo.
Quando eu ia na casa do meu primo, né, e ele tava chegando pra jogar videogame, ele sempre falava, primeirinho! Mas eu tinha uma raiva disso.
Primeiro, segundo, primeiro, terceiro. Segundo. É, tinha essa coisa, né, de tipo, vai todo
cara,
mundo...
O cara nem terminar de falar a frase direito. É,
vai todo mundo jogar na casa do fulano que tem o videogame. Então, primeiro, segundo, terceiro. Ah, não, mas eu falei isso. Tá, aí pega os dois. Aí o cara que é o dono do videogame chega, me dá esse controle. Ah, mas eu falei primeiro. Pô, eu sou o dono.
Tipo, aquele primo mais velho.
Eu tinha um primo.
Primo mais velho, né, tipo, encarnado no Vegeta e fala, eu vou jogar Resident Evil agora. Os moleques saem tudo correndo.
Eu tinha um primo cuzão, cara, que era assim. Aí eu às vezes jogava Power Ranger do Super Nintendo e ele sempre tinha que morfar primeiro. Então ele tinha que pegar todos os itens que estavam ali na frente, tinha que deixar pra ele.
Ah,
se você pegasse, ele não se...
Pra gente.
Se ele não morfasse primeiro, você pegasse os itens, ele começava a te xingar e desligava o videogame e deixava você jogar mais.
Nossa, cara, que pessoa horrível. Mas, gente...
Que ser humano terrível.
Imagina isso no multiplayer. Que triste.
Pô, mas vocês gente, não viram uma dúvida. Uma dúvida. Vocês foram jogar Resident Evil com que idade?
Cara, não lembro.
Pô, eu também não.
Eu joguei o.
Quando era criança, eu não conseguia jogar, velho. Quando eu era criança, eu não conseguia jogar. Quem jogava era um primo mais velho meu, até porque ele entendia inglês. E, tipo, eu via ele jogar e eu me cagava todo, assim. Tipo, tinha muito medo do jogo.
Dois também.
E, tipo, Resident Evil eu só fui jogar depois dos 15 anos, tá ligado?
É, eu acho que eu tinha ali por uns 8, 10, eu acho. Porque foi quando eu ganhei o Play 1. Aí. Era um dos poucos jogos que eu tinha no começo, aí eu me taquei, né?
Eu só criei canal por causa desses jogos, aí esse medo, cara, que eu sentia. Senão não tinha canal.
Eu lembro que eu tinha medo, mas não era algo tão... Eu gostava do negócio de eu conseguir enfrentar ele, sabe? Tipo, matar os zumbis e tal, eu achava isso sensacional. Tanto que é por isso que eu não jogo Silent Hill. Silent Hill eu acho uma apelação, porque é...
Psicológico.
É muito mais psicológico, aí não é rolê pra mim, sabe?
Matheus, se tivesse dois caminhos, Raccoon City e Silent Hill, qual que seria?
Cara, Raccoon City...
Opa, velho. Dá meia volta, né, meu amigo?
Raccoon City é que vai explodir, né? Vai explodir.
O Raccoon City está com uma bomba atômica, cara.
Deixa eu entender, você está numa rua em que os dois lados dão para um filme de terror, é isso? Porque eu vou reto, eu entro na mata, tá ligado? Imagina.
Não, um é morto certa, o outro não.
Se entrar na mata...
No chão e fico rolando.
Olha, é isso aí. Ah, terça-feira. Ah, despedidas são difíceis, são tristes. Mas eu fiquei sabendo de uma despedida muito triste, tristinha, da Clara com ovo.
Eu vou sair, tchau.
Não, Maru, volta aí.
Da onde vem essa porra?
Faz a cara do daquele doutor que tá vendo lá o programa do... Quem não sabe desse monólogo feito por mim agora, procura aí bem-estar, claro, e ovo. Mas, Marunão, fala pra gente do 50/20, cara, que é um modo que geral surta aí, tá surtando com o Five Nights, é no Five Nights, né?
Isso. É o último jogo da franquia, né? Pra quem não sabe, é tipo assim, você fica dentro de um escritório, né? Você tem ali algumas câmeras pra acessar alguns sistemas, alguns recursos de... para cuidar da temperatura e tudo, e você tem que... você não pode deixar algumas criaturas te atacarem, né? São os animatrônicos.
Por que elas querem te atacar?
Aí, segundo o que tem na história, eles querem a sua alma, entendeu? Ah, algo do tá. Tipo, opa, assim, tá, porque eles são uma criança...
São dementadores.
Nossa, oh, que é isso, Odito?
Na verdade... a história desse jogo é bem complexa, até porque quando o criador fez a primeira série, ele não tinha nem desenvolvido a história. Na verdade, foram teorias, e daí eu acho que o criador foi na onda da teoria, começou a inventar a história e ficou bem complexo. Foi. Mas enfim. É, exatamente. E daí, assim, você tem a opção, né? Você tem 50 animatronics que você pode escolher ali para pôr no jogo. E um dos desafios mais complicados é o tal do 50/20, onde você seleciona todos eles, e o 20 é o nível de dificuldade deles, onde eles ficam mais rápido. E, cara, eu fiquei uma semana treinando pra chegar na 50/20, mais 6 dias pra conseguir passar a 50/20.
Nossa.
Mas é tipo assim, 5, 7 horas jogando direto.
Mas tipo, ele é difícil ou ele é assustador?
Difícil. Não, assustador... Não,
assustador nenhum jogo é assustador, cara, pro Marurão, cara.
É, ele perde esse fator aí.
Mas é porque ele perde o fator medo, né? Quando ele fica mais competitivo e mais pra passar de fase...
Sim, é que, cara, o Marunon, se não conhece, precisa ver o canal dele, porque não importa o quão difícil é, ele não se assusta.
É que o Marunon é paciente, cara. Ele, tá, morri, vou entender a mecânica do jogo e repetir isso 10 mil vezes.
É, por aí. O único medo que eu tinha no jogo era de chegar tipo, perto do final e morrer, tipo, pô, começar tudo de novo.
Tá, mas agora já tem uma galera que passou esse modo, né?
Não, muita gente conseguiu passar, assim, não é um, tipo, nossa, muita gente. Eu vou chutar umas 30 pessoas no mundo que conseguiram passar. Brasileiros, eu acho que deve ter conseguido passar uns 8 ou 9 aí.
E tu foi o sexto, né?
Não, eu descobri que mais gente passaram, cara. depois. Mas assim, eu não tenho pressa pra postar o vídeo, eu quero fazer o vídeo bem produzido e depois mandar e se é o décimo, décimo segundo, caguei.
É, boa, o negócio é a qualidade do conteúdo, né?
Exatamente.
Então tá bom, cara, falamos pra caramba. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre jogos difíceis? Porque tem alguma categoria que a gente não abordou, assim?
A gente não falou do Cuphead, cara.
Ah, a gente não falou de Cuphead, né? Eu tinha até colocado a trilha sonora. Sim. Volta a trilha sonora do Cuphead. Tá, então, Cuphead, vamos falar. Por que a galera surtou com Cuphead?
Ele é
bonito
e bonito.
Que... engraçado que eu tô os dois
trocados. Temos ordem.
Caraca, velho.
É o Gotenks, tá ligado?
Não, mas o Gotenks fala em conjunto a mesma coisa. Um falou bonito e difícil, outro falou difícil e bonito. É, o Gotenks é o contrário.
Mas a estética do jogo é realmente bonita.
Mas o que a estética tem a ver com ser difícil?
É que eu acho que bateu a nostalgia, tá ligado?
Perguntou por que o pessoal gostou tanto, por que o pessoal surtou tanto. Eu acho que tem muito da estética também. Que é...
tem aquela questão. Tem uma questão também que o jogo pode ser difícil de entender. Esteticamente e filosoficamente. Olha.
Bagunçado e tal.
Filosoficamente.
Cara, Cuphead é um jogo muito bom, assim, de gameplay de sofá, sabe? Você não. Você senta ali e só fica jogando. A gente testou aqui em casa com a galera. Colocamos Cuphead aqui, tinha gente que não tava nem aí, mas quem tava jogando tava entretido. E vira e mexe, o jogo chamava atenção, porque é um jogo muito bonito e porque tem uma. Os chefões são bem bacanas. E aí o cara morre e xinga. No caso, o Gustavo tava jogando aqui.
É um ótimo jogo pra deixar de ambiente, assim, sabe?
Isso, e a música é boa. Mas o que a galera surtou mesmo foi esse retorno mesmo de jogos que trazem um pouco mais a dificuldade.
Fecharam?
Não, eu não fechei.
Alguém? Eu também, vocês são fracos, hein,
mano? Mas é que eu gosto, é que assim, eu gosto de jogar geralmente por causa da história. Né? Eu sou meio 880. E Cuphead, depois que eu me contaram o final, que eu já sabia que mais ou menos o que ia dar, ficou repetitivo e, né? Daí não vou passar mil fases.
Não são mil fases.
Gente, falando de medo e tal, quem é Craig? Eu tô com muito medo desse Craig, que parece que não tá falando nada.
É o Craig Recording. Ele é um urso com o microfone.
Cara, o Craig é o pessoal da Polícia Federal que tem uma conta chamada Craig pra ficar... Opa, tudo bem? O pessoal da polícia que tá aqui do meu lado aqui, estão aqui gravando.
Normalmente a gente tenta não comentar sobre ele porque por causa do sigilo, tá ligado? A gente tem medo que dê alguma merda com a polícia e tal.
O Craig é o nosso órgão regulamentador, cara. Autocensura, censura aqui na redação.
É, tem que só respeita, velho.
Difícil de entender, né? Então, beleza, então. Sério? Bora pra dica. Não. Fala aí, Tadeu.
Mas quem é esse cara?
Polícia Federal, cara. Da polícia. Roda a vinheta. Então, dica da semana, galera. A dica da semana. Estou aberto a sugestões, mas eu pensei em cada um. Ou dizer um jogo difícil, sugerir um jogo difícil. Legal, lógico.
Não pode rir do jogo do amiguinho.
Ou sugerir um jogo que não tem nada de difícil, mas que é super atraente.
Então, eu acho que posso começar porque eu estou com uma situação aqui que estou vivendo nesse momento.
Tá, mas todo mundo concorda com... Vai ser essa a dica? Pode ser então, vai.
Eu gostaria de dar uma dica de jogo fácil, mas estou preso em um jogo relativamente difícil atualmente, que é Sword Legacy Omen, que é um RPG brasileiro bem legal.
Bem legal.
Ele é tático e sim, tem uma historinha bem legal também. E os combates, apesar de eles serem parados, porque é de turno, você tem que escolher a posição em que cada personagem vai ficar, eles são bem bonitos e dinâmicos e exigem uma inteligência, o que eu acho muito interessante. Eu me sinto muito sábio quando consigo fazer as jogadas maneiras desse jogo. Então, fica a dica aí, foi lançado essa semana.
Conclua seu raciocínio, candidato.
É isso aí mesmo.
Sword Legacy.
Sword Legacy Omen. Tá disponível lá na Steam.
Odir Brigman, 30 segundos pra réplica.
Eu acho que eu posso indicar o Europa Universalis, que é um jogo de estratégia que leva muito tempo até tu conseguir Europa Universalis é uma série de jogos, tá no quarto agora. É, de estratégia, é pesadão e eu acho ele difícil porque tem muito conteúdo pra aprender, sabe? Tipo, muita coisa mesmo. Tu joga por muito tempo e ainda partindo porque não sabe todas as mecânicas dentro do jogo.
Pesadão. Dale, Felipe Buzzi.
Cara, o jogo que eu tô jogando, eu vou indicar agora, é God of War. Eu achei que o jogo ia ser bobo e fácil e eu até que tive uma dificuldade no início, principalmente jogando na última dificuldade. E o jogo é bom, é bonito pra caramba, pode ser difícil, depende de você.
Esse pra PS4?
Pra PS4.
Da hora. Tadeu?
Oi, então vou fazer a sugestão de um jogo tranquilo pra você relaxar. Lançou recentemente Graveyard Keeper. What? Pra quem não sabe, é bem parecido com o Stardew Valley. Quem gosta de Harvest Moon, né? De joguinhos mais relaxados. Harvest Moon é difícil. E é você, dono de uma igreja, você tem que cuidar do seu cemitério, você tem que cuidar dos seus fiéis. E é bem relaxante, recomendo.
É, parece ser muito relaxante.
Parece, parece para mobile.
Não, não é para mobile. É num estilo bem Harvest Moon. Se você sabe que é Harvest Moon, você vai entender direitinho como funciona.
Stardew Valley Feelings, eu vi e parece ser bem massa.
Cuidador de cemitério. Marurão Games.
Bom, eu gosto mais de parada retrô, né? Então, se o pessoal quiser sentir como é que era antigamente a dificuldade de não ter save game, jogue Contra, que é suave na nave, do NES.
Ah,
e tente fechar.
Baixa um emulador e tranquilo.
Boatos que vai sair o Blazing Chrome em breve, né? Que parece que vai ser bem Contra e vai ser bem massa também.
Vai ser bem Contra.
Pô, falando de jogo difícil, eu recomendo retrô também, Metal Slug.
Ah, meu Deus, esse é massa.
A gente jogava no arcade esse aí, cara. Altas fichas.
No arcade? Altas fichas? Meu Deus.
Uhum. Meu Deus, 40 anos o Marilão.
E era...
Respeito, amiguinho.
E era difícil também. Era difícil porque se tu perdia, tu tinha que pagar R$2 na ficha de novo. Tá ligado?
Meu Deus, pô,
R$2 a ficha? Naquela época era 40 conto a ficha.
Não, acho que eram uns dois, um real, não sei. Mas era caro.
Que medo!
Os jogos vão começar a ser difíceis na hora que perder sangue, a hora que tu levar dano. Tá.
É, deixa... cara, eu acho que daqui a pouco eles vão botar ficha no Play 4 também.
Nossa.
É microtransação o nome disso.
Você perde dinheiro virtual, né? Aí vocês vão ver a porrada de Dark Souls que vai pintar. Tá, eu preciso sugerir um jogo que esteja relacionado com dificuldade e no momento eu não tô conseguindo pensar em absolutamente nenhum. Eu particularmente gosto muito de jogos que focam na escolha, assim, não tanto na jogabilidade, estratégia. E nesse sentido eu gosto muito dos jogos da Telltale, Life Strange, né? Dontnod furou com o Vampyr. Então não sei, fica nessa aí de The Walking Dead, The Wolf Among Us, Life is Strange.
Os jogos do Neri, né? Eles são difíceis de
fazer,
fazer as escolhas.
É, exatamente. É.
Seguir o caminho.
Difíceis conceitualmente.
Porque nada mais difícil do que escolher o que você vai fazer na vida, né? Então, os jogos replicar um pouco isso também é bacana. Então, esse...
Tu mata ele derrubando o prédio, ou tu mata ele...
Meu Deus. O que é? Entrou... Sou a Barbigão. Se você quer ser...
GTA, cara... Ô, Craig,
meu Deus, velho. Calma. Fala onde. Quem quer falar aí? Levanta a mão.
Eu.
Tá, fala o Marurão primeiro, então.
Sabe um jogo agoniante, cara?
Não.
De jogar?
Agony. Oi?
Agony.
Agony, o nome do jogo.
Ah, sim.
Ah, não. Esse jogo. Ai, caraca.
Que tá acontecendo com o Tadeu?
Merda.
Que tá acontecendo com o Tadeu?
Eu vi boatos que, além de ser agonizante, ele é aquele tipo de jogo que é ruim de...
É uma merda o jogo.
Calma, tá.
Nunca vi.
Ele é difícil de ruim, cara.
É tipo aquele jogo que é todo vermelho lá, no inferno. Ah, parece mó lixo.
Nossa, galera, cara... calma, galera.
Não, eu lembro que, poxa, eu tava esperando pra ver o que viria e tal.
Eu também.
E uns dois meses depois do lançamento... Um mês, se não me engano, o estúdio meio que declarou falência, tá ligado? Porque não...
Ah, mas o que esperar de um jogo que se chama Agonia?
Meu, cara, galera...
O jogo não cumpriu as expectativas e a galera se ferrou.
Só dando porrada no jogo. E tu, Tadeu, o que tu queria falar, cara?
O que? Eu já falei?
Todo mundo falou que queria, então... Então acabou essa palhaçada. Acabou essa palhaçada. Falou, valeu. Internet, fica ligado no conteúdo. Tem vídeo terça, quinta, domingo, coisa pra caramba no site. E tem sorteio de jogos. Sorteio de jogos do Apoia-se. Apoia a gente, você concorre jogos todo mês. É isso aí, até mais.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.